Lembrança das vitórias da seleção, outro fator levado em conta na hora de comprar a camisa tem sido o preço. O estudante Ronaldo Filho abriu mão de comprar a blusa desse ano e preferiu uma que remete à Copa de 1994 para poder caber no bolso.
Eu decidi comprar uma camisa retrô da seleção pelo simples fato de estar muito caro atualmente as camisas atuais da seleção brasileira, né? Eu gostei muito dos dois modelos, tanto da azul quanto da amarela, mas eu estava pensando em comprar amarela, só que é preço muito elevado.
Enquanto as camisas atuais podem chegar a valer quase R$ 800, as vintage simples e em estilo retrô têm preços mais em conta, em uma média de R$ 250. O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho contra o Marrocos às 7 da noite. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
É isso. O duro é que é caro, né? Uma camisa da seleção. Eu não vi o preço, mas não... Tá sabendo, Luiz Del Boni? Você comprou?
Não? Não, eu não comprei, mas semana passada eu fiz uma reportagem sobre isso.
Ah, então conta.
É, a camisa na versão torcedor é R$ 450. Isso no site da fornecedora de materiais esportivos da seleção.
440?
450.
R$ 450.
É, arredondando, né? Aquela arredondadinha. A versão jogador... Que é que o atleta vai para campo e tal. R$ 750.
Essas são as oficiais.
Tranquilo. Todo mundo consegue comprar.
Ah, num país como o Brasil,
exato,
né?
Exato, exato.
Sim. Ai, tá caro isso, hein?
Muito caro, tá muito caro. Por isso que a reportagem semana passada era sobre mercadorias ilegais que estavam entrando no Brasil. E a Receita Federal tinha feito uma apreensão de 22 toneladas de camisetas falsificadas... seleções que estavam no Porto de Santos, né?
É, então, e aí a pirataria vai comer solta. Aí não adianta, ia enxugar gelo.
Exato.
Né? Eles foram lá na 25, né? Na 25 de março.
Isso, na 25.
Na 25 de março.
Em outros lugares.
Mas basta andar em áreas mais nobres até que você vai encontrar uns camelôs vendendo, né?
Claro, encontra. É, tem gente de todo tipo.
Tem, nas ruas, tem.
Promoção em todos os sites.
É, gente, porque a pessoa veja... Eu não quero... Enfim, a pessoa quer torcer pro Brasil. Não tem dinheiro pra... Mesmo se tiver. Eu, por exemplo, até teria. Mas eu acho um absurdo. Não vou gastar esse dinheiro numa camisa da seleção. Que me perdoe a seleção. Mas não é muito caro? É muito num país como o nosso.
E isso afasta o torcedor, né?
É, lógico. Isso tira o entusiasmo. E aí, por mais que se tente conter a pirataria, mas é um incentivo. Fazer o quê? A pirataria, né? Porque as pessoas querem torcer, as pessoas querem colocar a camiseta do Brasil, né? Enfim, é, talvez se a pirataria... É que não fosse pirataria, né? Que fosse uma camiseta que não exatamente se fizesse passar por uma oficial, né? Fosse uma verde amarela, escrito Brasil, mas que não se fizesse passar por uma oficial. Pronto, assim a gente entraria num acordo. O problema é que elas tentam passar por uma oficial e às vezes as pessoas compram e é falsa, enfim. Claro, abre brecha pro crime. Mas os preços estão muito elevados. É, enfim. Mas a gente torce. Torce pra seleção mesmo sem camiseta oficial. Né? Pra quem não for comprar. Pra quem for comprar, já torce com a camiseta oficial. Já tem que comprar duas. Não, dá tempo, né? De lavar e até o próximo jogo secar. Né? Dá pra ser uma só, né? Não precisa ser duas.
Não, uma só. Aquela que você acha mais bonita.
É, aí depois você lava e pro próximo jogo vai estar seca. Muito bom, vamos em frente. A Universidade Federal do Espírito Santo está conduzindo uma pesquisa que treina cães para detectar sinais precoces de câncer por meio do olfato. Animais de médio e grande porte com perfil ativo podem participar do programa.
Cães domésticos de médio e grande porte, ativos, brincalhões e motivados por comida podem se tornar aliados da ciência em uma pesquisa inédita no Brasil. A Universidade Federal do Espírito Santo está recrutando animais para participar de um estudo que pretende treiná-los para identificar, por meio do olfato, sinais de câncer, tuberculose e esquistossomose em materiais biológicos humanos. O projeto, batizado de Cheiro, é conduzido pelo Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES. O estudo terá duração de 4 anos e, segundo os pesquisadores, os cães serão treinados por meio de reforço positivo. A dinâmica é como uma brincadeira. Ao identificar corretamente uma amostra positiva para determinada doença, o animal recebe como recompensa a sua comida favorita. A proposta é baseada na extraordinária capacidade olfativa dos cães, que conseguem detectar compostos químicos em concentrações extremamente baixas. Conforme o professor do Departamento de Patologia da UFES, Carlos Greff, coordenador do estudo, todos os tipos de cães podem participar.
Normalmente, os cães que se eles têm um melhor desempenho e conseguem então desempenhar melhor, são cães de tamanho um pouquinho maior, né? Porque vão ter também um nariz maior. E tendo um nariz maior, tem mais receptores. Eles têm que ser brincalhões também e têm que gostar de comida, porque o treinamento é um treinamento do Pavlov, né? Que é aquele treinamento do condicionamento, em que eles vão ganhar uma recompensa, né? Que a princípio vai ser comida, pode ser também brinquedos que eles gostem, mas provavelmente nós vamos padronizar com comida, porque é como os nossos colaboradores da Nova Zelândia já faz, nós vamos utilizar o equipamento deles, então provavelmente vai ser isso. Então não há uma raça que seja exigida, qualquer cachorro, mesmo sem raça, mesmo os vira-latas são bem-vindos.
A ideia não é levar os cães para atuar diretamente em postos de saúde ou hospitais, mas sim que os animais atuem em ambiente controlado, enquanto as amostras sejam coletadas em unidades de saúde ou até mesmo nas residências dos pacientes. De Vitória, Júlia Camim.
Sobre a camiseta do Brasil, o Henrique Dias aqui disse uma questão importante. Não vamos esquecer que está frio, né? A Copa é no inverno. Então, talvez seja bom comprar um número maior para pôr por cima do agasalho. Porque senão você vai pagar 450 ou 700 e vai ficar por baixo do agasalho, né? Realmente, tem feito bastante frio. A Universidade Federal Rural de Pernambuco vai retomar o monitoramento das espécies de tubarão na costa do estado. A medida ocorre após dois ataques terem sido registrados no Grande Recife em pouco mais de 24 horas. As vítimas de 11 e 19 anos permanecem internadas.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco retomará, até julho, o monitoramento das espécies de tubarão na costa do estado. 11 anos depois da interrupção do rastreamento pelo governo estadual, a medida também ocorre após dois ataques terem sido registrados no Grande Recife em pouco mais de 24 horas. As vítimas, de 11 e 19 anos, permanecem internadas no Hospital da Restauração, na região central da capital pernambucana. O trecho contemplado pela pesquisa vai de Olinda ao Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Hoje, o monitoramento é feito apenas no arquipélago de Fernando de Noronha. O trabalho será coordenado pelo professor Paulo Vasconcelos. Para a CBN Recife, ele explicou como o rastreamento será feito.
Esses animais ainda vivos, obviamente, vão ser embarcados, vão receber um protocolo de pesquisa, serão medidos, será o sangue coletado, trabalho de genética, e eles vão receber um transmissor. Nós vamos conseguir fazer o monitoramento desses animais. Então, de forma prática, o tubarão cabeça chata está mais presente na nossa região no inverno, no verão, né? Os tubarões tigre, eles se aproximam mais da costa, tem a ver com padrões de chuva.
As informações devem servir para a elaboração de políticas públicas de prevenção a novos incidentes. Em 36 anos, Pernambuco contabiliza 84 ataques, incluindo o Grande Recife e Fernando de Noronha. Desses, 4 foram somente neste ano. Do Recife, Lucas Arruda.
Que medo, hein, dos tubarões. Vamos fechar o CBN Noite Total de hoje com o Luiz Delboni na produção. Ficou ao longo desse mês aqui com a gente, nas férias da Karina. Luiz, obrigada novamente, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço pela parceria, por estar junto todo esse tempo, pela paciência e pelos ensinamentos.
Ah, você é maravilhoso.
Ficar com saudades, dos ouvintes também.
Também vamos ficar com saudades do Luiz Delboni. Amanhã volta a Karina Almeida, a produtora oficial aqui deste programa. E os trabalhos técnicos de Henrique Dias, que não saiu de férias e não vai sair por enquanto.
Apresentação, Tânia Morales.
É isso, então um ótimo restinho de terça e uma ótima quarta-feira para todo mundo na sequência O Mundo em Meia Hora.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026, mensagens entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel mostram que em janeiro do ano passado, os pagamentos ao filme sobre Jair Bolsonaro passaram a ser tratados como prioridade pelo dono do Banco Master. Em uma das mensagens, Zettel relata a Vorcaro ter 55 milhões em pagamentos pendentes, sem especificar se em reais ou em dólares. A pressão pelo primeiro pagamento foi feita pelo empresário Thiago Miranda, que tem sido identificado como responsável por colocar Vorcaro em contato com Flávio Bolsonaro. Os novos trechos das conversas foram reveladas hoje pelo Intercept Brasil e confirmadas pela TV Globo. O uso do PMMA como preenchedor injetável para fins estéticos e reparadores no Brasil está proibido pelo Conselho Federal de Medicina. A medida foi adotada por causa dos riscos de complicações graves e permanentes associados à substância e terá o emprego permitido apenas em casos específicos de pacientes com HIV atendidos pelo SUS. Horário de Brasília, 11 horas 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O mundo em meia hora. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, eu sou Débora Freitas e hoje estou por aqui, no Mundo em Meia Hora, com Guga Chakra, de Nova York, e Ariel Palacios, de Buenos Aires. Começamos a edição de hoje falando sobre o novo tarifaço aplicado ao Brasil pelos Estados Unidos, a foto com Flávio Bolsonaro divulgada pelo presidente Trump e o impasse nas negociações no Oriente Médio, para finalizar a guerra no Oriente Médio. Guga Chakra, tudo bem?
Oi, Débora. Oi, Ariel. Oi, ouvintes.
Guga, vamos começar falando sobre esse novo tarifaço. Os Estados Unidos propuseram 25% sobre mercadorias brasileiras. Isso aconteceu depois de uma investigação recomendar punição ao país. Produtos estratégicos foram preservados, mas o Brasil inicia uma nova cruzada, né, para tentar reverter esse novo tarifaço. O que significa esse tarifaço para a economia e para a diplomacia, Guga?
Oi, Débora. Esse tarifaço faz parte de uma política protecionista do governo americano, que o Trump, desde a época da campanha, já vinha anunciando. A gente se recorda aquelas tarifas no ano passado, mas daí ele acabou sofrendo um golpe na Suprema Corte, que avaliou que essas tarifas não eram legais, não estavam dentro das leis, e daí ele apelou por um artigo da 301, que é como é conhecido, e que permite que os Estados Unidos apliquem tarifas em casos específicos, e foi o que ele levou adiante com o Brasil. Ao mesmo tempo, ele também usa tarifas para questões geopolíticas, para avançar interesses geopolíticos norte-americanos. A gente viu isso uma série de vezes, inclusive contra o Brasil no ano passado, e aparentemente ele usa mais uma vez. Claro, haverá uma série de exceções a produtos que os Estados Unidos precisam mais, que os Estados Unidos são dependentes do Brasil, e provavelmente haverá uma ampla negociação no âmbito governamental, até que não deve ter tanto avanço, mas com certeza no âmbito empresarial, do setor privado, deve ter muito avanço para tentar conter essas tarifas que são anunciadas depois dos Estados Unidos classificarem os grupos PCC e o Comando Vermelho como terroristas. também depois do anúncio do novo embaixador americano para o Brasil, o Daniel Pérez, e do encontro, claro, do presidente Trump com o senador Flávio Bolsonaro, candidato da oposição à presidência do Brasil.
E no mesmo dia do novo tarifaço, Donald Trump divulgou uma foto do encontro com o pré-candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, na Casa Branca. Que leitura que dá para fazer do ponto de vista eleitoral, Guga?
Chama atenção que foi publicada a foto do presidente Trump com o senador Flávio Bolsonaro muitos dias, quase uma semana depois do encontro entre os dois no Salão Oval da Casa Branca. Normalmente Trump publica esse tipo de foto no mesmo dia. Por que só agora, né? Isso chama muito a atenção. Ele faz um elogio ao senador Flávio Bolsonaro, assim como ele fez um elogio ao presidente Lula depois de os dois se encontrarem. Então, basicamente, ali o presidente Trump, embora seu governo claramente prefira a candidatura do Flávio Bolsonaro, o presidente Trump ali tentando manter relação boa com ambos. Basicamente, o Trump não tem problema pessoal com Lula e tampouco com o Flávio Bolsonaro. O governo Trump claramente prefere a candidatura do senador Flávio Bolsonaro.
E tem outro problema importante para Donald Trump resolver, que é o conflito no Oriente Médio, que já passou os 3 meses. Qual é o principal motivo do impasse nas negociações de paz nesse momento?
O impasse nas negociações continuam porque tanto o Irã quanto os Estados Unidos têm posições diferentes sobre como seria esse acordo. Mas na prática pode ser que haja algo que leve inicialmente, num primeiro momento, ao Irã reabrir o Estreito de Hormuz em troca dos Estados Unidos encerrar o bloqueio aos portos iranianos, mas os dois lados querem mais. O Irã quer o fim das sanções, quer o descongelamento de fundos iranianos no exterior, quer também o pagamento de reparações à destruição que os Estados Unidos e Israel fizeram nos bombardeios. Os Estados Unidos, por sua vez, quer que o Irã decrete uma moratória no enriquecimento de urânio por mais de 10 anos, falam até 15, 20 anos dessa moratória, que o Irã entregue o urânio enriquecido, cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que é um patamar próximo ao da bomba atômica, quer dizer que o Irã entregue tudo isso. Há questões também ligadas aos mísseis balísticos iranianos, embora isso não seja uma prioridade americana, uma prioridade israelense. E tem também o tema do apoio ao Hezbollah, que não é uma prioridade americana, é uma prioridade israelense. O Irã, por sua vez, também exige, daí no caso do Hezbollah, que Israel interrompa os ataques ao grupo apoiado, grupo libanês, mas apoiado pelo Irã. Então esse é o cenário nesse momento, que aliás é um cenário que já dura há semanas, né? Faz semanas que os dois lados estão nesse impasse. Em alguns momentos há um otimismo maior com as negociações, em outros aumenta o risco de uma escalada, mas na prática o cessar-fogo aí está em vigor quase 2 meses, mais de 50 dias, chegando a 2 meses na semana que vem. No Líbano é diferente, a guerra continua, né? Aquele cessar-fogo anunciado semanas atrás, na prática nunca entrou em vigor. Israel seguiu realizando ataques ao território libanês, o Hezbollah seguiu atacando alvos israelenses dentro do Líbano, ocasionalmente também alvos em Israel, então prosseguiu. Na segunda-feira dessa semana, o Trump exigiu, depois de pressão iraniana, que Israel parasse de uma vez com os ataques ao Hezbollah, deu até uma bronca no Netanyahu por telefone, segundo relatos da imprensa americana e israelense. Os dois lados teriam concordado com o cessar-fogo, mas o fato é que nesta terça-feira a guerra continuou normalmente dentro do Líbano. Então, esse é o cenário.
Obrigada, Guga. Até a próxima.
Um abraço, Débora. Abraço, Ariel. Abraço, ouvintes.
Já já tem Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires, para falar sobre a eleição na Colômbia.
O Mundo em Meia Hora.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve, por unanimidade,
a inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, até 2030. Com a rejeição dos recursos nesta terça-feira, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal definir se o novo governador tampão do estado será escolhido por eleição direta ou indireta.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a inelegibilidade do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Em sessão realizada nesta terça-feira, a Corte rejeitou os recursos da defesa dele e também do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. A derrota só não foi completa porque os ministros também negaram, por 5-2, um pedido do Ministério Público Eleitoral que solicitava a cassação do mandato de Castro, medida que forçaria o Rio a realizar eleições diretas de forma imediata. A decisão faz com que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto, continue no cargo de governador de forma interina. Ele segue respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto o processo que definirá por eleições diretas ou indiretas está paralisado. No plenário, o relator do caso foi Ricardo Vilas Boas Cueva. O magistrado argumentou que não houve decisão da maioria pela cassação, já que apenas 3 dos 7 integrantes do tribunal defenderam essa punição no julgamento de origem.
Verifico que não se formou maioria expressa para a cassação do diploma do então governador, havendo apenas 3 votos nesse sentido. E não existe, portanto, contradição interna no julgado. Do mesmo modo, não há omissão a ser suprida, pois a ausência de maioria expressa para a cassação do diploma impede que tal consequência conste do resultado proclamado ou da ementa.
A divergência vencida foi aberta pelo ministro Floriano Marques. No entendimento dele, por haver confirmação do crime de abuso de poder político, a cassação do mandato deveria ser obrigatória.
A conclusão, ao meu ver, lógica, inescapável, diante do reconhecimento da ofensa ao artigo 22 da Lei Complementar 64, não pode ser outra senão, além, claro, da declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas condutas, a cassação autônoma do diploma da chapa majoritária, dado que nós, em maioria, reconhecemos a existência do abuso do poder político.
O desfecho no Tribunal Eleitoral funciona agora como um gatilho político que faltava para destravar o xadrez no STF. O Supremo aguardava justamente a posição final do TSE para julgar o mérito das ações que vão definir o modelo definitivo da sucessão do governo do Rio. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Meia hora.
O Mundo em Meia Hora está de volta com Ariel Palacios. Eu sou Débora Freitas e hoje estou por aqui. Olá, Ariel, tudo bem? Como vai?
Como está? Tudo bem?
Tudo certo. Vamos falar sobre os rescaldos do primeiro turno das eleições na Colômbia. Tivemos um resultado do primeiro turno que reflete a polarização política também no país vizinho, com direito a questionamentos à contagem inicial dos votos por Gustavo Petro. O que a gente pode esperar até o segundo turno?
Bom, até o segundo turno tudo indica que será uma campanha áspera, dura, com saraivada de fake news, vídeos feitos por IA, isso tanto qualquer um dos dois candidatos repetindo o que já vinha acontecendo na campanha do primeiro turno, que foi uma campanha bastante complexa nesse ponto das redes sociais. Há uma tensão enorme, porque é um cenário muito diferente do que está acontecendo agora. Acontece que nos últimos 200 anos, o poder na Colômbia foi disputado por muitos partidos da direita clássica e, eventualmente, por partidos de centro-direita. Então, quase sempre era centro-direita versus direita. Não havia nada fora dessa área. Não havia esquerda, não havia centro-esquerda e não havia extrema-direita. Né? Mas há 8 anos a coisa começou a mudar, houve uma guinada. Pela primeira vez na história, a esquerda colombiana entrou em cena com chances eleitorais de peso. E, se bem que naquele ano, em 2018, a esquerda perdeu para a direita clássica, em 2022 a esquerda venceu. E aí foi eleito o atual presidente, Gustavo Petro. Mas no ano passado, quando os partidos se preparavam para a disputa presidencial de agora, deste ano, Tudo indicava que a disputa seria entre um candidato governista de esquerda, que seguiria as reformas do presidente Petro, e alguém da direita, quer dizer, da direita tradicional, da direita clássica. E nesse caso, despontava a direitista com maiores chances, que era Paloma Valência. Ela era herdeira do uribismo, a linha criada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, ao redor de quem gravitou boa parte da direita colombiana desde a virada do século. Mas aí as coisas mudaram, porque desde o início deste ano despontou uma figura à direita da direita clássica colombiana, o Abelardo de la Espriella, que trouxe a extrema-direita ao ringue político da Colômbia. De la Espriella absorveu o eleitorado do uribismo, que ficou com apenas 6% dos votos, quer dizer, isso foi uma surra sem precedentes nas urnas para os conservadores colombianos, porque aí se depararam com uma espécie de tsunami político da direita radical e populista. E assim irão ao segundo turno, pela primeira vez na história desse país, um representante da esquerda, que é o senador Iván Cepeda, governista, contra a extrema-direita de la Espriella, né? E assim, dessa forma, a Colômbia se torna mais um país da América Latina onde as direitas tradicionais conservadoras são colocadas de escanteio pelos grupos radicais e extremistas, ou seja, aqueles que estão à direita das direitas. Bom, isso já é uma tendência na região. Isso aconteceu, por exemplo, na Argentina em 2023, quando Javier Milei, que havia criado um partido apenas 2 anos antes, em 2021, foi eleito presidente e absorveu boa parte do eleitorado direitista tradicional argentino. Eleitorado que na época estava vinculado ao ex-presidente Mauricio Macri, que acabou se tornando uma força política secundária. Ou também o caso do Chile, o ano passado, onde a esquerda enfrentou José Antonio Kast, que havia saído da União Democrata Independente, a UDI, um dos pilares da direita tradicional chilena, e que ele abandonou esse partido conservador, mais clássico, em 2016, por considerar que eram pouco direitistas, que eram pouco radicais. E aí ele criou seu próprio partido, o Partido Republicano, adotando bandeiras que a direita chilena clássica achava radicais demais. E o caso de El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele, que havia iniciado sua carreira política na esquerda, na Frente Farabundo Martí, ou seja, que era o partido que se formou depois quando a guerrilha marxista depois armas, e Bukele, por aquilo que pareça, começou na esquerda, como publicitário da esquerda, aí ele foi passando gradualmente para centro-direita, direita, e já depois a extrema-direita. E com isso enfraqueceu a direita clássica salvadorenha, aglutinada ao redor do partido Arena, que havia sido o bastião do conservadorismo tradicional salvadorenho. Então a Colômbia agora é um cenário muito parecido ao que já aconteceu nos países da região, recordando que no próximo domingo é a vez do segundo turno eleitoral no Peru.
E temos uma situação parecida.
Uma situação bastante parecida. É o segundo turno, a disputa pelo comando do país é entre Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, da direita dura, populista, radical, e Roberto Sánchez, da esquerda populista, uma esquerda muito esquisita, a esquerda peruana, porque ao mesmo tempo que propõe um peso maior do Estado na economia, um clássico na esquerda, ao mesmo tempo uma direita conservadora, contra a legalização do aborto, contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero e por aí vai. Bom, o fato é que no primeiro turno, de um total de 27 milhões de eleitores, Fujimori teve apenas 2,8 milhões de votos, menos de 3 milhões. E Sánchez, menos ainda, teve 2 milhões. 27 milhões de eleitores. 2,8 milhões para Fujimori, 2 milhões para Sánchez. Isso que estou me referindo ao total do eleitorado, porque uma boa parte do eleitorado decidiu não comparecer às urnas. No Peru, o voto não é obrigatório e ali a abstenção costuma ser de peso. Bom, o fato é que a decisão final ficará a cargo da imensa maioria dos peruanos que não votou em nenhum dos dois. E uma pesquisa da consultoria Datum indica que Fujimori conta com 39,8% dos votos e Sánchez com 35,9%. E além disso existem 25% de indecisos. Faltando uma semana é uma proporção muito grande. Outra pesquisa, que é da consultoria Ipsos, mostra que a candidata da extrema-direita teria 38%, enquanto que o esquerdista contaria com 35%. Né? Fujimori e Sánchez, eles se confrontaram em um debate na TV no domingo à noite. Fujimori prometeu colocar as forças armadas nas ruas para combater a criminalidade, reforçar o serviço de inteligência, combater a migração ilegal, é imigração ilegal, que é basicamente os venezuelanos que fugiram nos últimos anos do regime de Nicolás Maduro. Santos prometeu aumentar o salário mínimo, investir mais na educação. Nenhum deles explicou direito como é que conseguiria verbas para fazer tanto uma coisa quanto outra. E é interessante destacar que o novo presidente peruano será o décimo em uma década, uhum. porque desde 2016, quando Jantumala foi o último presidente eleito a terminar seu mandato, nunca mais um presidente eleito terminou seu mandato. O Peru entrou numa rotação presidencial sem parar. O sucessor de Humala foi o presidente Pedro Pablo Kuczynski, eleito, mas foi derrubado por impeachment. Foi sucedido por seu vice, Martín Vizcarra, presidente provisório, que por seu lado foi sucedido por Mercedes Arauz, que durou apenas um dia e meio no poder. Aí Vizcarra voltou, teve um novo impeachment, e aí vieram os presidentes provisórios Merino, Sagasti, até que foi eleito Pedro Castillo. Mas Pedro Castillo, um ano e meio depois de tomar posse, tentou dar um alto golpe de Estado, fracassou e levou um impeachment. E aí foi sucedido provisoriamente por Dina Boluarte, que terminou o mandato com 3%, terminou, digo, porque aí levou também seu próprio impeachment, e aí passou ao poder José Geri, que ficou apenas 4 meses no poder. E uma das coisas bizarras de seu mandato é que, na hora, minutos depois que havia levado o impeachment, estavam chegando os caminhões aos ministérios em Lima com o seu retrato oficial. Levaram 4 meses para preparar o retrato, aquela fotinho clássica e moldurada dos presidentes com a faixa que colocam nas repartições públicas da América Latina, isso é muito comum. Bom, os retratos chegaram exatamente minutos depois que ele havia levado o impeachment. E agora a presidência está provisoriamente com José Maria Balcázar, que tem a missão de entregar o poder para o próximo presidente peruano, seja Keiko Fujimori ou seja o Roberto Santos.
Se a gente levar...
O grande mistério é quem será, não é, o novo presidente da República, mas uma coisa já fica clara: ninguém, nenhum dos dois terá maioria própria no Congresso, o que isso vai gerar muita instabilidade nos próximos tempos.
Pois é, considerando esse desenho político atual na América Latina e as possibilidades de resultado, porque na Colômbia, por exemplo, o Cepeda estava à frente nas pesquisas.
Sim.
E a contagem inicial dos votos mostra o Laís Priella à frente numericamente, até por isso os questionamentos de Gustavo Petro. É um candidato antissistema, né? Isso, o que, que isso revela sobre o atual momento da América Latina?
É um candidato totalmente outsider, porque não tem um passado político nem militar. É um advogado sensacionalista, de casos muito midiáticos. Ele defendeu figuras como, por exemplo, como ex-integrantes dos grupos paramilitares de direita que estão envolvidos em narcotráfico. Ele também defendeu o empresário venezuelano Alex Saab, que era o laranja, era o testa de ferro do ex-ditador de esquerda, Nicolás Maduro. Aliás, ele critica o chavismo, mas ao mesmo tempo foi advogado defensor de um dos principais homens do chavismo, que é um paradoxo, não é? É uma figura tal como o Javier Milei, que com um discurso carregado de palavreado chulo, palavrões, fica falando toda hora de sua genitália. Então, o que estamos vendo é um perfil que não era o perfil da direita clássica colombiana, mais sóbria, não é? Estamos vendo ali uma direita populista. E isso tem sido a tônica na região. Tem sido assim no caso de Javier Milei, na Argentina, no caso de Nayib Bukele, em El Salvador, com estilos um pouquinho diferenciados, mas também indo para esses extremos, no caso do Chile, do José Antonio Kast, né, e outros que começam a despontar com bastante força. Então, a tendência que a gente vê nestes últimos tempos é uma permanência dos partidos de esquerda no páreo, já perdendo ou ganhando, mas indo sempre para o segundo turno, né, ou quase sempre, porque a eleição na Bolívia ficou definida entre dois representantes da direita, né, e a esquerda ficou totalmente desintegrada. Mas a tendência geral é essa: é ver que alguém da esquerda, ou centro-esquerda, ou algo mais ou menos parecido, chega no segundo turno e aí se enfrenta com alguém da nova direita latino-americana, que é a extrema-direita, uma direita populista. E, neste caso, um cenário no qual a direita clássica foi, em alguns casos, quase que destruída. Uma direita clássica tradicional que encolheu de forma drástica, né? Com os piores desempenhos nas urnas do último século, tal como é o caso da Colômbia, ou no caso da Argentina, onde o ex-presidente Maurício Macri viu boa parte do seu eleitorado migrar para as fileiras de Javier Milei, com propostas mais radicalizadas. Ou seja, tem tido mais sucesso na região aqueles que se apresentam como a direita das direitas.
E, Ariel, na Colômbia, Gustavo Petro também reclamou de interferência externa. De que tipo de interferência ele está falando? E o que isso pode nos dizer sobre as eleições gerais no Brasil em outubro, né? A gente teve o presidente americano recebendo pela primeira vez um pré-candidato às eleições presidenciais aqui no Brasil, um candidato de direita, e na sequência, decisões que impactam diretamente o Brasil.
No caso da Colômbia, o presidente Petro reclamou da propaganda a favor de Della Espriella por parte do presidente Noboa do Equador. Não é? O que tem acontecido, de forma geral, na região é que quando, bem antes das eleições, o presidente do país A começa a criticar, digamos, de uma parte do leque ideológico, começa a criticar o país do presidente B, na hora que o país A tem eleições, esse presidente do país B começa a tentar puxar o tapete do presidente do país A. Ou seja, no caso da Colômbia, Petro, que criticava Noboa agora aproveitou esta chance de puxar o tapete de Petro, fazendo publicidade a favor do Della Espriella. Em alguns casos, ter publicidade de um presidente vizinho pode ajudar e às vezes pode ser contraproducente, né? Às vezes há presidentes que fazem propaganda e não é conveniente que a pessoa faça propaganda porque pega pior dentro do próprio eleitorado, seja alguém da direita ou seja alguém da esquerda. Por exemplo, quando Nicolás Maduro abria a boca para falar bem de alguém no resto da região, isso era contraproducente. Quando Trump também fazia a mesma coisa no seu primeiro mandato, não no segundo mandato, mas no primeiro mandato, também era totalmente contraproducente. A diferença é que no segundo mandato, quando Trump fala a favor de algum candidato, geralmente isso vem acompanhado de alguma ameaça tarifária, coisa que no primeiro mandato ele não fazia. Então agora muitas pessoas não pensam que a sugestão pode ser boa, pensam que a sugestão de Trump é, na realidade, uma pressão que pode vir acompanhada de problemas econômicos para o país. E muitas pessoas consideram que é melhor votar a favor do cara que Trump sugere do que em alguém no qual queriam votar.
Ariel, muito obrigada, viu? Até a próxima.
Muito obrigado, boa semana a todos.
Participaram desse Mundo em Meia Hora Isabel Gomes e Ellen Menezes. Muito obrigada, até a próxima.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A ONG investigada por suspeita de usar dinheiro de contrato com a Prefeitura de São Paulo no filme sobre Bolsonaro se pronunciou sobre o caso. Em nota enviada ao portal G1, o Instituto Conhecer Brasil nega ter desviado dinheiro e informa que contratou uma perícia para acompanhar o caso. A Polícia Civil Paulista investiga se recursos de um contrato de R$ 108 milhões de reais por ano, firmado entre a Prefeitura Paulistana e a organização, foram utilizados de forma irregular para financiar a produção do filme. Belo Horizonte e outras 490 cidades de Minas Gerais estão sob aviso de perigo potencial para tempestades. O alerta do INMET vale até o final desta quarta-feira. Os volumes de chuva podem chegar a 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem atingir velocidades de até 60 km por hora. O aviso abrange municípios das regiões metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Noroeste de Minas. A Receita Federal apreendeu mercadorias avaliadas em quase 2 milhões de reais durante uma operação no Mato Grosso do Sul. As fiscalizações foram feitas em rodovias e estradas da região, além de agências dos Correios e transportadoras. O objetivo foi combater o comércio de produtos contrabandeados. Entre as mercadorias apreendidas estão eletrônicos, roupas, motocicletas, anabolizantes, canetas emagrecedoras e cigarros, tanto convencionais quanto eletrônicos. No horário de Brasília, 00:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
3 minutos desta quarta-feira, hoje, dia 3 de junho de 2026. Muito bom dia, obrigado a você que nos acompanha aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, produção do Luiz Del Boni, trabalhos técnicos comigo aqui, o Ricardo Garcia. E nós vamos juntos na sua companhia, ouvinte CBN. Via WhatsApp, você participa também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo e-mail. Daqui a pouquinho a gente registra as participações, já tem um pessoal aqui no YouTube. Porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. O Brasil reage às novas tarifas de Donald Trump, informa Samantha Klein.
Diante de novas sanções dos Estados Unidos, o Brasil acena para a China e busca intensificar a cooperação e a abertura de mercados. A declaração do território livre da febre aftosa pode gerar novos compradores para as carnes brasileiras. Ao mesmo tempo, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para fazer a negociação com os Estados Unidos. O Palácio do Planalto, porém, não descarta a aplicação da lei da reciprocidade.
Os principais produtos de exportação estão isentos, destaca Igor Cardim.
A proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros pode atingir cerca de 21% das exportações do Brasil para o mercado americano. A indústria e setores empresariais alertam para impactos na competitividade e defendem a ampliação das negociações. Setores como pesca e calçados demonstram preocupação e pedem a revisão da medida. Produtos estratégicos como carne, café, aeronaves e petróleo ficaram de fora da medida.
Presidente Lula subiu o tom em relação a Flávio Bolsonaro, informa Felipe Igreja.
Governo Lula e aliados culpam a família Bolsonaro por novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Segundo o presidente Lula, os filhos de Jair Bolsonaro são piores que o pai e vendilhões da pátria. Já Flávio Bolsonaro diz que pediu a Trump para não taxar as empresas brasileiras e culpa Lula pela medida. Romeu Zema e Ronaldo Caiado defendem negociação e culpam o petista.
A reação de Flávio Bolsonaro com a Débora Costa.
Após críticas de Lula à família Bolsonaro pelo novo tarifaço norte-americano, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro do PL disse que vai ao STF por ameaça. O bolsonarista reagiu a uma fala do presidente que chamou o senador e os irmãos de traidores e vendilhões e ainda citou o destino de Tiradentes de enforcamento ao falar em traição da pátria. Durante evento de entrega do título de cidadão honorário de Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro também elevou as agressões ao presidente Lula e chegou a usar termos como vagabundo para mencionar o petista.
O governador de São Paulo descarta a influência política na ação policial que envolve produtora do filme de Bolsonaro. A manchete é de Bruna Barbosa.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa da operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato milionário de Wi-Fi firmado entre a Prefeitura de São Paulo e uma ONG ligada à produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado pela CBN após o prefeito Ricardo Nunes criticar a ação, Tarcísio afirmou que a polícia atua com autonomia, atende a uma investigação conduzida pelo Ministério Público e que o governo estadual não interfere interfere em operações policiais.
No Rio, Cláudio Castro tem nova derrota na justiça, informa Matheus Maciel.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação do ex-governador Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Com isso, ele segue inelegível até 2030. Por outro lado, o TSE negou um recurso do Ministério Público que pedia o reconhecimento de que Castro foi cassado. A decisão pode destravar um julgamento no STF que vai definir o formato das eleições para o mandato tampão de governador do Rio.
Meia-noite 7, auditor fiscal na mira da polícia. Pedro Pupulim.
O julgamento do caso é em Riborel.
A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 19 mandados de busca e apreensão para investigar um auditor fiscal da Receita que teria obtido vantagens ilícitas para facilitar controles aduaneiros. O ex-chefe da Receita em Itajaí, cidade que abriga um dos maiores portos do Brasil, teria recebido quantias milionárias em propina para flexibilizar processos de importação e exportação e beneficiar empresários.
Caso em Riborel, do Rio de Janeiro, Diogo Bugalho.
O julgamento do caso em Riborel chegou ao nono dia nessa terça, quando os dois réus, Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior, prestaram seus depoimentos aos jurados. Pela primeira vez, Monique disse acreditar que o ex-companheiro tenha matado Henri. Ela alegou que dormia pesado na noite do crime e que acha que pode ter sido dopada por Jairinho. Já o ex-vereador negou ter um histórico de agressões. A defesa dele segue alegando que a morte de Henri em 2021 foi acidental. A expectativa é que o júri termine nessa quarta com os debates entre acusação e defesas.
Que no CBN Madrugada a gente volta a Brasília com Igor Cardim.
O Senado aprovou em plenário o projeto que derruba a resolução do CONANDA, que garantia atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A proposta revoga as normas sobre acolhimento, sigilo e acesso ao aborto legal nos casos previstos pela legislação. O tema provocou debate entre parlamentares e entidades de defesa dos direitos da infância. O texto agora segue para a promulgação.
A terça-feira foi difícil para quem viajou de avião e passou por São Paulo, Maria Cecília Dalal.
Uma pane na comunicação suspendeu temporariamente os pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo. As operações foram interrompidas por 40 minutos, mas prejudicaram os passageiros ao longo de toda a terça-feira. Em abril, uma falha geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo já tinha suspendido temporariamente os voos.
10 minutos desta quarta, vamos a Pernambuco com Lucas Arruda.
Após 11 anos, monitoramento das espécies de tubarão na costa de Pernambuco será retomado. Estudo permitirá compreender desde o deslocamento até o comportamento das espécies. Grande Recife registrou 2 novos ataques de tubarão em pouco mais de 24 horas.
Brasil!
A onda retrô em alta na torcida brasileira para a Copa. Isa Morena.
Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, camisas que remetem aos anos gloriosos da seleção têm sido procuradas por milhares de torcedores. Entre as características retrôs mais procuradas estão as golas das edições de 1958 e 1962 e o estilo mais largo que marcou o tetra e o penta. Colecionadores dão dicas de como evitar cair em golpes e na pirataria.
Destaque do esporte, o futebol ainda aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
Duas seleções do Grupo do Brasil na Copa do Mundo entraram em campo nesta terça-feira em amistosos de preparação para o Mundial. O Marrocos venceu Madagascar por 4-0, enquanto o Haiti bateu a Nova Zelândia, que também vai para a Copa, e foi pelo mesmo placar, 4-0. Ainda nesta terça-feira, Croácia e Bélgica, que estarão na Copa, se enfrentaram, e os belgas levaram a melhor, 2-0. Já Gana, que está no Mundial, ficou no empate por 1-1 com o País de Gales. Hoje, a República Democrática do Congo encara a Dinamarca. Holanda e Argélia se enfrentam. O Panamá joga com a República Dominicana. E a Coreia do Sul encara El Salvador.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta-feira com a Jade Ramos.
Nesta quarta-feira, o amanhecer será gelado e com chance de nevoeiros em áreas do sul do país. A atenção também é para a circulação marítima, que provoca chuvas mais fracas no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a umidade do oceano também provoca chuvas no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, enquanto no interior da região sudeste o tempo segue mais firme. Já no centro-oeste, o dia começa com sol entre poucas nuvens e o tempo mais seco, e as temperaturas ficam amenas pela manhã, com 16 graus em Brasília e 17 graus em Goiânia. Já no Nordeste, tem alerta para temporais em Salvador ao longo do dia. E chove também no litoral da Bahia e no Rio Grande do Norte. E no norte do país, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva desde as primeiras horas da manhã em Boa Vista, enquanto nas demais áreas da região o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da tarde, de forma mais isolada. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
13 minutos agora desta quarta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Vamos juntos até às 5 horas da manhã, já na companhia de muita gente, viu, Ricardo? Aqui no YouTube, pessoal trocando ideias no chat, acompanhando as imagens do nosso estúdio. Júlio Filho está por aqui. Obrigado também ao Silvio, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, Tadeu da Ilha do Governador, sempre por aqui também, Clóvis Mota Oliveira, do Rio de Janeiro, Edinaldo Silva, de Recife, o Edivaldo Correia, de Paracuru, no Ceará, Marcos Almeida, de Fortaleza, muito obrigado pelas mensagens, pessoal que está pelo WhatsApp também no 11 99911 9981. O João Batista de Goiânia está dizendo que o frio chegou com força lá, viu, Ricardo Garcia? Acabei de chegar do trabalho, vim de moto, mais de 16 quilômetros, mesmo agasalhado. Rapaz, escreveu aqui o João Batista, né? De moto tem que colocar aquele, né, aquele gorrinho, né? Tipo balaclava, né? Balaclava, Ivanhoé, balaclava, né? Que cobre, só fica o olho assim de fora, porque senão congela tudo, né? Luva. Então é isso. O Pedrão de Ribeirão Preto está por aqui também. Muito obrigado pela mensagem que chega também do nosso ouvinte Gilvan Siqueira, de Marituba, no Pará. Você pode interagir via e-mail também, é só entrar no site cbn.com.br, você clica no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Encontra a gente aqui no Instagram também, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, Dario Guerreiro está chegando por aqui, muito obrigado pela mensagem. O José Levi Barbosa Monteiro também nos dá a alegria da sua companhia. E o nosso ouvinte lá de Angola, sempre presente, viu, Ricardo Garcia? O Ângelo do Rosário, diretamente de Angola, está sempre por aqui também no início do programa. Agradecemos demais a companhia, direto da África, o nosso ouvinte angolano, aproveitando para pegar o sotaque português paulista, né? Porque se ele continuar um pouquinho mais até as 5 horas da manhã, vai pegar o sotaque carioca, né? E a gente agradece demais a companhia do Ângelo aqui no CBN Madrugada. E você participe, então, como sempre, WhatsApp, YouTube, e-mail, pelo Instagram. A gente agradece demais. 16 minutos desta quarta-feira, nós vamos direto a Brasília com o Felipe Igreja. Bom, assunto do dia, as tarifas impostas mais uma vez pelos Estados Unidos. Na verdade, começou aí um período de negociações. A gente conversou com o professor Gilberto Braga, daqui a pouco vai trazer para a gente aí, a gente coloca no ar a entrevista com o professor. Lembrando que, por enquanto, não há ainda a vigência dessas tarifas. São 45 dias de conversações, negociações, e o Brasil vai tentar, obviamente, né? Vamos ver se a química de Lula com o Trump vai dar certo agora, para ver se consegue eliminar essas tarifas. Mas o fato é que o assunto repercutiu o dia inteiro, tanto do ponto de vista econômico como político, e o Felipe Igreja traz para a gente as informações.
A proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros gerou forte reação política em Brasília, envolvendo o governo Lula e os pré-candidatos à disputa eleitoral. O governo e a base governista apontam a família Bolsonaro como culpada pela ação, que pode penalizar as empresas brasileiras. Segundo a deputada Gleisi Hoffmann, o novo tarifaço americano é resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Já o deputado federal Lindbergh Farias disse que a situação é inaceitável. Ele acusou o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro de conspirarem contra o país. Em evento para a inauguração de um Instituto Federal no interior de Goiás, o presidente Lula associou a nova taxação aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que eles são piores que o pai, subindo o tom das críticas.
E esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência do PL, esteve em Washington e se reuniu com Trump e auxiliares do presidente americano. Nesta terça, em entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, Flávio afirmou que pediu ao presidente norte-americano, Donald Trump, que não taxasse as empresas brasileiras. Ele negou, no entanto, que haja problemas com o PIX e disse que é terrorismo do governo Lula a informação de que os Estados Unidos querem acabar com o PIX.
Reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Wade Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente: não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo. Não é justo taxar as nossas empresas. A gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol.
Já os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que participaram de um evento em Belo Horizonte, culparam também o presidente Lula pela possibilidade de mais um tarifaço contra produtos brasileiros. Zema disse que o anúncio não surpreende e que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que, na visão dele, afasta o Brasil do Ocidente.
Isso demonstra claramente a inoperância, a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente.
Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo.
A decisão final sobre a tarifa de 25% está nas mãos do presidente Donald Trump. Com a colaboração de Bruna Bentes, de Brasília, Felipe Igreja.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar da questão econômica, né? Já adiantamos aqui que a questão está nas mãos do presidente Donald Trump, como disse o Felipe Igreja, mas temos aí um mês e meio de negociações pela frente. Agora, o presidente Lula tem razão quando destaca o trabalho contra o Brasil, foi feito principalmente pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque agora o discurso do Flávio é completamente oposto ao do irmão Eduardo, porque ele percebeu que o tiro foi no pé, foi um tiro que saiu pela culatra, porque o ouvinte CBN deve lembrar muito bem que quando vieram aquelas primeiras sanções anunciadas pelo presidente Donald Trump e aquela carta infame que o Trump enviou aqui para o Brasil, querendo pressionar a justiça brasileira, fazendo chantagem com a justiça brasileira para liberar, para absolver, para dar anistia para Jair Bolsonaro em troca da retirada das sanções, o Eduardo Bolsonaro estava batendo palma e levantando o braço, dizendo que ele que tinha conseguido aquilo, foi lá na Casa Branca e ele era o responsável por aquilo. E aí eles perceberam